política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel e Inaldo Sampaio.
11 horas e 2 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região do Agreste de Pernambuco. A partir de agora a Rádio Polo FM entra no ar com o debate político. Vamos falar sobre o que aconteceu nas últimas 24 horas, as movimentações de bastidores de Pernambuco, do Brasil e aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Hoje é sexta-feira, temos aqui no estúdio encontro de vereadores, oposição e situação. Estarão debatendo aquilo que foi discutido, enfim, na cidade durante essa semana. Eu tenho o vereador Fernando Aragão e o vereador Ronaldo Pacas. Estão juntos, né, aqui nos estúdios da emissora. Cumprimentar aqui rapidamente o vereador Fernando. Bom dia, vereador.
Bom dia, Ney Lima. Bom dia, Ronaldo Pacas. Mel, que está aqui também, que é o assessor de Ronaldo. Bom dia a todos os que estão presentes aqui no estúdio e principalmente o nosso seu ouvinte, né, o ouvinte da Polo FM. Prazer imenso estar aqui com todos. E para um debate, né, um debate de política séria, de política alta, para que a gente possa cada dia mais informar aos participantes do seu programa, aos ouvintes e ao povo de Santa Cruz do Capibaribe, aos blogs que retransmite, se por um acaso qualquer, né, nos retransmite, é aquilo que a gente entende um pouco de política e que faz política em Santa Cruz do Capibaribe.
Vereador Ronaldo Pacas aqui comigo também, bom dia, vereador.
Muito bom dia, meu caro Ney, bom dia, Wagner, bom dia ao nobre vereador Fernando Aragão, Melqui Lima, que aqui se encontra, aos amigos ouvintes, aos que fazem imprensa. É um prazer estar aqui e acredito pela segunda vez, né, nesse mesmo espaço. A primeira foi com o Carlos Silva, é a segunda vez que a gente vem aqui.
Neste formato
aqui, tá? Para falar de política e também das nossas propostas, Santa Cruz, enfim, a seriedade.
Na linha, o jornalista Inaldo Sampaio, direto de Recife. Vamos abordar o primeiro assunto. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia aí para os vereadores que estão no estúdio. Bom dia, ouvinte da Rádio Polo.
Inaldo, ontem o PSB colocou no ar, em nível nacional, o seu programa e disse que o governo federal já deu o que tinha que dar. Esse vai ser o recado daqui para frente, Inaldo?
Olha, Ney, tudo indica que sim, né? Foi assim, a primeira vez que o governador Eduardo Campos atacou o governo federal de uma forma frontal, né? Antes ele vinha fazendo críticas, mas de maneira relativamente suave, tanto à condução da economia, quanto à postura da presidente Dilma em relação a alguns fatos, mas agora ele se posicionou claramente como candidato pela oposição. E a partir de agora a pisada será essa, né? Inclusive ele já está sendo tratado pelo governo como candidato de oposição, haja vista a reunião que se realizou em Brasília ontem no Palácio da Alvorada, residência particular do presidente da República, com presença de Lula, de Dilma, dos marqueteiros da campanha, João Santana, Franklin Martins, o ministro Mercadante. E a pauta dessa reunião foi exatamente esta aliança, Marina Silva e Eduardo Campos, que continua sendo o fato político mais relevante que aconteceu nos últimos 7 dias, pelo fato de ser o tema que mais se discute hoje no Brasil, no rádio, nos jornais e nas televisões.
É suficiente, Inaldo, para aumentar os pontos do Eduardo Campos? Nós fizemos aqui uma enquete na rádio ontem, claro que enquete não tem o menor valor científico. É só para aferir, nós vimos aqui que muitos ouvintes que não optavam, não tinham preferência por Eduardo Campos, em virtude de Marina, agora tem. Será que o fato novo, somado agora a esse programa do PSB, quase que no mesmo momento, vai explodir os números de Eduardo? Jogar para cima na próxima semana?
Não acredito que esse efeito seja imediato, não, Ney. É preciso um certo tempo, né? Para que essa aliança seja decantada, seja absorvida, seja até conhecida pelo grande público. Porque o governador Eduardo Campos, até um mês atrás, por exemplo, quando saiu a última pesquisa do Ibope, 2 meses atrás, ele ainda era desconhecido naquela oportunidade por mais de 60% do eleitorado nacional. Então, este apoio de Marina Silva à candidatura dele ainda vai precisar de um certo tempo para ser captado pelas pesquisas de opinião. Acredito que se sair pesquisa nesse final de semana, e eu soube que Datafolha, Ibope e Vox Pop já estão em campo fazendo pesquisa, além do Instituto Campos de Salvador, que trabalha aqui para o PSB, mas não creio que vá dar coisa muito diferente do que a pesquisa anterior havia dado. Certamente Marina ainda vai aparecer com um percentual de votos superior ao dele, e lá pro, nós estamos em outubro, lá pro final do ano talvez é que essa curva comece a se inverter, mas tem a impressão que no primeiro momento Marina ainda vai aparecer em segundo lugar.
Quer dizer que tem esse Instituto Campos, é do...
É do argentino Diego Brandi, que trabalha para o PSB desde a eleição de 2006.
É meio estranho, trabalha para o PSB, o Instituto é Campos, tem o sobrenome
não,
do Eduardo.
Agora o Campos, né? O campo do Instituto é com U.
Ah, sei. Rinaldo, muito obrigado pela participação, um ótimo final de semana para você.
Bom dia, Ney, para você e os ouvintes da Rádio Polo.
11 horas e 8 minutos, esse é o Rádio Debate. Nós vamos para o intervalo e voltamos em seguida já com os vereadores. Vamos discutir esse assunto, inclusive, de Eduardo Campos e os acontecimentos aqui de Santa Cruz do Capibaribe.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate, hoje recebendo os vereadores Fernando Aragão e Ronaldo Pacas. E em virtude do clima que se estabeleceu na Câmara, Melk Lima veio para tentar, se tiver algum problema, contornar aqui a situação. É, segurar aqui, né?
É, isso é importante. Mas, Junior, antes de começar e tudo, eu quero dizer, é porque quando se diz Polo Debate e tudo, às vezes tem pessoas lá fora que entendem que a gente vem para aqui para, né?
Mas
não,
a ideia...
não devia de fato, mas de fato para sempre ser um contra o outro. E eu não tenho nada contra, eu, pelo contrário, eu acho que hoje nós temos que discutir de fato e pode haver e deve haver concordância entre mim e Ronaldo e vice-versa, e discordância, porque se é um debate, nós temos que concordar e discordar, né, quando for necessário. Mas, claro, que dentro do respeito mútuo, né, e de, da vivência que nós temos politicamente, e que, como o Ronaldo vem se apresentando dentro da Câmara, e a minha posição dentro daquela Câmara, que é sempre, em primeiro lugar, de tentar colocar a Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo, no seu devido lugar, que infelizmente não é. E depois discutir as coisas que de fato sejam de interesse de Santa Cruz do Capibaribe, com respeito ao poder executivo, ao poder judiciário, a quem quer que seja, mas que a gente tem um papel significativo dentro da política de Santa Cruz do Capibaribe, que é a questão do vereador de fiscalizar, de procurar ajudar de fato a administração na hora que ele precisar, e eu acho que o caminho tem que ser esse. Então não esperem aí muitas, né, discussões de baixo galã, não, que nem eu vim aqui para isso, e tenho certeza absoluta que Ronaldo não veio e nós não vamos nos prestar
a
isso.
Mas é evidente que a proposta do programa é justamente
exato.
É trazer a
mas discussão. É o nome, né? É o nome que traz
o sugestivo. Debate. Mas o debate é um debate de ideias.
Claro,
não é um debate
claro.
E que é na Câmara, não.
E que é importante.
É um debate de ideias. E é evidente que a nossa proposta é justamente essa, é levar as pessoas à discussão daquilo que vai influenciar na vida delas. Vereador Ronaldo Pacas.
Se você pegar do princípio, se fosse pegar Melk Lima para ser o segurança aqui, quando o Fernando levantar sua voz, ele já estava do outro lado da rua. Já estava. Não, o que o Fernando disse
não,
aqui.
Não, mas Melk não é assim, não. Melk é valente.
Conheço. Olha, Ney, é um prazer o Fernando estar aqui. Debate Santa Cruz. Eu, ao longo da minha vida, estou estreando, mas eu estou estudando. Eu procuro aprender. Na campanha, eu ia acompanhar a vida, a trajetória de Fernando, a vida inteira, uma pessoa que eu respeito, que eu tenho, assim, um profundo respeito por ele. Por vezes, inclusive, Fernando já chegou a me criticar na Câmara, acho que algumas coisas que eu falei em rádio. O Ronaldo da rádio é uma coisa, tá, vereador? Tipo, com razão, né? Já acho que eu falei alguma coisa, não sei o que foi, foi há muito, bastante tempo atrás, mas eu acompanho Fernando desde a eleição do padre Bianchi, né? Eu sei o quanto Fernando sofreu, tá certo, para chegar aquela candidatura. Então é uma pessoa que merece. Eu digo sempre, né? Eu disse outro dia lá, numa reunião que a gente teve perto do Pará, em outra oportunidade na Câmara, o Fernando disse sempre que vai deixar a política, que vai deixar. Eu digo sempre, não.
Não, nós vamos corrigir. A política não. Eu estou dizendo que não sou mais candidato a vereador.
A vereador, digo, não.
A política não.
É, nunca
não.
Diga isso jamais, porque realmente você merecia ter até pleiteado outros cargos pela história, Fernando, né? Não é por a cara feia, porque eu tenho cara feia, Fernando tem cara feia, mas o nosso coração, a nossa dedicação é a Santa Cruz. Se você for olhar pela cara, se você for olhar pesquisas, ou alguém que diz, olha, o melhor da Câmara é fulano. Por quê? Porque fulano fala muito, fulano briga. E teve umas enquetes recentemente, quer dizer, porque você tem que falar mal, você tem que brigar. E eu tenho sido cobrado, inclusive, por pessoas do meu partido, pelo meu comportamento não ter sido assim. O comportamento da rádio, quando eu criticava, era uma coisa. E como eu critico ainda hoje, eu critico. Tá? Eu busco as soluções. Agora, ir debater isso da Câmara, não. A gente vê os últimos resultados. A que é que leva isso? Né? Não leva nada. A população, acho que a gente tem um salário, a gente é pago para trabalhar. Fernando é sabedor disso, é um professor. Tá certo. Eu tenho procurado me espelhar. Inclusive, semana passada, dona Ivone, no dia da... depois da medalha, não sei, ela conversou comigo, dizendo, Ronaldo, parabéns pelo seu comportamento, pelo como você tá procedendo. Fale pertinho da medalha, não sei se foi uma reunião que antecipou, e eu me sinto feliz disso, Ney, né? Desse comportamento da Câmara, que é um, né? O comportamento publicitário é outro, na rádio é outro.
Deixa eu aproveitar o assunto que foi trazido por Inaldo Sampaio, e depois a gente fala um pouco sobre a cidade. Eu gostaria que vocês comentassem daqui a pouco em relação ao trânsito, que é algo que está mudando muito em Santa Cruz nos últimos dias, que são as ações mais contínuas do atual governo. Agora, em relação à política do Brasil, teve essa adesão agora de Marina, e se envolve totalmente Pernambuco e a vida dos pernambucanos. E o que eu pergunto é o seguinte: mudou alguma coisa na posição política de vocês, ou até mesmo pessoal, diante das pretensões de Eduardo Campos, desse cenário nacional, com a adesão de Marina ao nome de Eduardo, ao PSB? Eu começo com o Ronaldo.
Olha, eu nunca votei em Eduardo, tá? Mas eu vejo hoje o seguinte: ele, numa ascensão política, é um nome forte, né? Que seria bem para representar o Nordeste. Aquela briga inicial com o Cid Gomes, eu vi até o Cid naquele programa, eu acho que é na TV, me ajuda aí, na TV, é um político que tem, acho que é Canal Livre, se eu não me engano, e o Cid falando, né, do comportamento de Eduardo, que Eduardo queria ser dono de partido, isso e aquilo, mas eu acho a maneira dele agir, dele tentar chegar ao poder, né, de estar buscando lá fora. Eu estive em São Paulo essa semana e se comentava muito, o número de nordestinos é muito grande, né? Essa é a força que o Lula teve em São Paulo, eu acho que o Eduardo vai ter também. Com relação à Marina, eu acho que é uma adesão, tá? Muito boa, os dois, né, podem lutar, pleitear esse cargo. Lá na frente a gente vai ver. Eu ainda acredito, Fernando, eu acredito particularmente que Lula deverá, acho, de último momento, se ele vê que Dilma não vai bem, ele vai pleitear também, tá? Inclusive, o Fernando, que defendia há bem pouco tempo, né, defendia, lutava pela rede, sabe a tradição da Marina, sabe a história que a Marina tem, e eu acho que vamos ver, dá um pouquinho,
eu acho que vai valer a pena. Mas aí,
vai valer a pena.
Eduardo ou Dilma?
Não, eu sou Eduardo.
Eduardo.
Eu acredito, Eduardo.
Mas já era independente da posição política de Marina, dessa forma, que essa novidade.
Até então eu não tinha me posicionado, mas agora eu acho que fortalece. Muito a Marina, fortalece.
Então fica definida a sua
posição. Com certeza,
posição.
Não, com certeza.
Fernando.
Olha, Ney, eu apesar de já ter feito algumas críticas a Dilma Rousseff, e não só a Dilma, mas de um modo geral ao PT, em virtude... que a gente, pelo menos eu que, né, lutei muito nos idos da ditadura, né, participei, não ativamente, porque ainda era muito jovem naquela época, mas já tinha alguma coisa, né, na cabeça, e a gente sofreu um pouco como estudante, né, daquela repressão que houve no Brasil. E nós, quando surgiu Lula, a gente apostou tudo que foi possível, né, em Lula, para que Lula chegasse ao poder, para que Lula pudesse de fato fazer as mudanças que o Brasil precisava, né, e que precisa ainda hoje, mas naquela época era muito maior, né, e se apostou muito. Lula tentou uma vez, tentou outra, não conseguiu. Depois Lula teve que de fato cair dos braços, e aí começou aquelas alianças, né, que deu no que deu, chegou até a Paulo Maluf na última, quer dizer, jogando por terra toda a questão ideológica que se tinha. Lula acabou com essa história de ideologia no nosso país. E o retrato é o que está hoje, né? Dilma Rousseff é uma candidata que eu sempre falo, entendeu? Porque eu hoje não vejo mais o partido político em si. A gente tem que dar uma olhada muito grande em tudo que está ao redor. Então, quando surgiu a possibilidade de Marina, né, formar a rede de sustentabilidade, eu de fato abracei a criação da rede, né? Tentei contribuir naquilo que eu pude para conseguir as assinaturas necessárias para que a rede pudesse estar apta, né, a disputar essas eleições. Infelizmente, no decorrer não se teve condições e aí a rede não foi concretizada. Terminando agora com essa questão de Marina se juntar a Eduardo Campos para tentar chegarem ao poder, né? Porque isso é uma fórmula de tentar chegar ao poder. Pelo certo ponto válido, agora, para quem defendeu Marina é muito ruim, viu? E a gente vê que, e bem disse Inaldo Sampaio, Inaldo, quando ele falou, que essa questão de ter que ver quando de fato esse fruto vai nascer ou não, é preciso esperar, porque alguns, lógico que não são todos, mas uma grande parcela daqueles que lutaram pela rede para concretizar ela, hoje está um pouco decepcionado com a posição de Marina. Claro que todo mundo esperava que ela fosse para um outro partido independente para que ela pudesse, né, de fato disputar as eleições, né, e honrar aqueles 20 milhões de votos que ela teve há 4 anos atrás, quem sabe agora até subir um pouco mais e ir para um segundo turno com Dilma Rousseff. E aí a rede, os integrantes, se sentem decepcionados porque ela vai para os braços de Eduardo Campos, talvez aí para ser vice, ninguém sabe, né? Ontem até se falou que ela poderia até ser a candidata a presidente, coisa que eu acho muito difícil, né? Conhecendo Eduardo Campos como eu conheço, eu acho que ele não abre nem para quem inventou um avião, quanto mais para quem inventou um trem. Então, o candidato é de fato Eduardo Campos. Eu particularmente não voto em Eduardo Campos porque esperava, desde quando ele esteve aqui à minha procura, quando ele tinha 3% para governador, e ele dizia que ia fazer algo diferente para o Pernambuco, que queria trabalhar, e eu acreditei. Infelizmente, muitos raizistas como eu sofremos muito nesse governo de Eduardo Campos porque não tivemos espaço. Mas não foi espaço para ter cargo, não, que graças a Deus eu nunca quis cargo, nem com o doutor Arraes, nem muito menos com Eduardo Campos. Era a penetração que nós tivéssemos para trabalhar pela nossa região, pelo nosso município, que foi o que sempre fiz no governo de doutor Arraes. Infelizmente, pelos coisas políticas internas, né? E aí de repente o nome de Fernando Aragão foi deixado de lado e o resultado é desastroso para Santa Cruz do Capibaribe. Eu não vejo Eduardo Campos como um grande governador para essa região. Ele de fato deu um avanço em Pernambuco, lá para o lado de Suape, que diga-se de passagem, com apoio de Lula, que 80% ou mais dos recursos aplicados nesse governo de Eduardo Campos foi Lula que colocou no estado de Pernambuco, né? E deixou que Eduardo Campos ganhasse o campo para que ele pudesse fazer a sua propaganda, e não tirou o mérito de Eduardo, não, viu? Eu não estou aqui querendo tirar o mérito dele. Ele de fato foi atrás, ele correu, ele disse a Lula que cada um real que Lula botasse em Pernambuco ele colocaria também do governo azul, né? do pernambucano. Acredito que deve ter colocado. Mas, em contrapartida, as coisas menores que deveriam ser resolvidas não foram, né? A gente vê o problema de água em Santa Cruz, que é crucial. A gente vê o problema de tudo que estrada, meu Deus do céu, estrada em Pernambuco é um desastre. É um desastre. Para todo canto que você vai, as PE é ridículo. Você veja essa 23, essa 160. A 104, nenhum lado. Está todo sendo refeito, todo cheio de buraco. E não é tão velho assim, né? Quer dizer, é uma coisa sem fiscalização, o parte dinheiro público jogado, né, para lá. Então, isso tudo me faz não votar em Eduardo Campos para presidente da República. Eu vou contra um pouco a minha vontade, vou votar em Dilma Rousseff, porque ainda vou acreditar que um dia acabe-se, não que acabe a ajuda que se dá ao povo através do Bolsa Família, Bolsa Gás, Bolsa não sei o quê, mas que pelo menos comecem também a ensinar esse povo a pescar, porque deram um anzol, tá aí, o povo tá comendo, o povo tá, mas isso faz com que o povo também se acomode um pouco. É preciso que, além de fazer esse projeto, tivessem feito um projeto paralelo para tirar o povo dessa dependência, e isso não foi feito. Eu espero que um novo governo de Dilma, se ela assim conseguir, que se pense em, de fato, dar condições para que o brasileiro saia dessa pendência que tem com o governo federal e que eles possam sair dessa miséria que existe, que é o Bolsa Família.
Eu só queria aqui interpelar Fernando um pouquinho. Você foi procurado por Eduardo quando ele estava com 3%. 3%. De repente foi. Isso pode se repetir, Fernando? Já que você conhece a família, você é conhecedor de Eduardo, não, de Arraia, veja, você acredita, mesmo não votando, você acredita que vai crescer bastante?
Olha, veja só, eu acho que aí eu tenho que dar mão à palmatória em relação à própria Marina, né? Eu acho que dentro do meio de comunicação, quem é jornalista, quem é político, né, formado e tudo, eu acho que nunca passou pela cabeça que do dia para a noite Marina poderia se abraçar com Eduardo Campos, né? Ele tem, de fato, uma percepção muito grande, não sabe? Ele abre, ele vê, ele enxerga, entendeu? E ele faz. Agora, a minha grande dúvida também que eu tenho de Eduardo é que, da mesma maneira que ele foi buscar a Marina, aí ele vai buscar os Bonhaus lá pro lado do sul para se coligar com ele. Lá em São Paulo já está tendo problemas porque ele apoia Alckmin. Então, quer dizer, ele está abraçando a todos para poder chegar ao poder. E aí, meu amigo, é um retrato fiel de Lula. Eu acho que não vamos ter muitas mudanças, apesar dele ter, volto a repetir, quer dizer, eu posso até estar parecendo um pouco contraditório, mas não, é a história da política que faz com que a gente fique a olhar Eduardo Campos de uma maneira como ele chegou, né, e depois como ele governou. Ele foi um grande governador para as coisas grandes para Pernambuco, mas horrível para as coisas pequenas de Pernambuco, que facilita a vida das pessoas, né? Outra coisa que Eduardo faz é promessas, promete tudo, faz de tudo. Olha, eu fiquei indignado quando eu vi Eduardo Campos aqui, quando veio nesse último Pernambuco para Todos, assinar, juntar todo mundo a ordem de serviço para se fazer o saneamento, aquela parte do saneamento, do esgotamento sanitário, e cadê? Não aconteceu. Aí não, uma firma quebrou, não sei o que quebrou, aí o dinheiro não tem mais aquele, vai tomar emprestado, e nós procuramos, nós corremos atrás, e infelizmente o saneamento em Santa Cruz do Capibaribe não aconteceu. Agora vem com a história como está. Deve ter pesquisa dele aqui, sabe? Que ele pode até melhorar em Santa Cruz, mas que está ruim, porque a gente escuta pelos cantos. Aí vem prometer a PS-160. Ora, essa PS-160, Ronaldo, quando ele foi candidato a governador, quando ele veio aqui, ele fez um discurso dizendo que a PS-160 ele iria duplicar ela no primeiro ano de governo dele. Já está acabando, e até aí vem agora dizer que vai fazer já uma licitação, e eu pergunto, e vai esquecer o povo? É porque você, para fazer uma licitação, você tem que ter um projeto. Você, para ter o projeto, você precisa consultar o povo para poder fazer a licitação, porque essa duplicação, ela tem algumas controvérsias.
Vai mexer muito,
né? Primeiro, já ouvi dizer de Isaltino, que é o secretário, dizer que provavelmente ela não passa onde ela hoje está. Por quê? Para desapropriar ali. Já pensou a fortuna que é para desapropriar, para poder dar a largura necessária para a PS-160 passar ali por dentro da cidade? Então, provavelmente, ela vai por fora. E o povo não vai ser consultado? Como é que eu vou fazer uma licitação e não vou consultar o povo? Quer dizer, é uma maneira somente de agradar, de ficar divulgando uma coisa que, nesses modos, não vai acontecer. Isso me deixa preocupado.
11 horas e 32 minutos, o assunto tá solto em relação a essa questão, mas deixa eu trazer agora, voltar à política local. Tiveram fatos importantes que nós vamos noticiar agora, acontecendo de ontem para hoje. O Ernesto Maia divulgou uma nota dizendo que vai ser sim candidato a deputado estadual e apoia Fernando Aragão para candidatura a prefeito. Está lançada a eleição de 2016. Vamos ouvir.
Meu Ernesto Maia confirma candidatura a deputado estadual. Em nota enviada aos meios de comunicação, o vereador Ernesto Maia do PSL confirmou sua candidatura a deputado estadual em 2014. Na nota, o mesmo também confirmou seu apoio ao vereador Fernando Aragão do PROS para candidato a prefeito em 2016. Confira a nota. Amigos e amigas, estou anunciando de forma irrevogável minha pré-candidatura a deputada estadual pelo Partido Social Liberal, ao mesmo tempo em que confirmo meu apoio às pré-candidaturas de José Augusto Maia para deputado federal, Armando Monteiro Neto para governador de Pernambuco e Dilma Rousseff para presidente da República. Desde já, confirmo meu compromisso para uma pré-candidatura de Fernando Aragão ao cargo de prefeito de Santa Cruz do Capibaribe em 2016. Mesmo sendo ele atual pré-candidato a deputado estadual, minha posição está sendo integralmente acompanhada pelos vereadores Diomedes Brito e Carlinhos da Coab, inclusive na preferência pelo nome de Fernando Aragão para a eleição de 2016. Aproveito para reafirmar meu respeito e reconhecer a legitimidade da postulação do meu companheiro e amigo Tuindo Pará para o mesmo cargo pretendido por mim. Minha posição política é definitiva e se faz necessária neste momento em virtude do período para as articulações políticas, que envolve aglutinação de apoios nas cidades pernambucanas. Ressalto também que o sonho de representar o polo de confecções de Pernambuco na Assembleia Legislativa se transformará em realidade e será possível em virtude das condições oferecidas pelo PSL. Ernesto Maia, Partido Social Liberal.
Essa foi a nota que foi divulgada ontem em toda a imprensa, né? Através da nota do vereador Ernesto Maia. E eu direciono, evidentemente, agora para o vereador Fernando, só pedir aos vereadores a questão do tempo, né? A gente otimizar melhor, porque nós vamos só até meio-dia. O senhor foi consultado por Ernesto Maia antes dele divulgar essa nota em relação a esse apoio?
Não, veja. Eu tive uma conversa com o Ernesto anterior, né? Também convocada por ele, para que a gente pudesse tentar chegar a um acordo entre nós dois. Já se sabia de antemão que Toinho é candidato, né? Desde o início que a gente vem conversando com Toinho, e Toinho é irredutível. Ele é candidato, mesmo no momento em que Zé Augusto Maia disse que provavelmente seria deputado estadual, que Toinho disse: eu confirmo também a minha candidatura. Então, desde dali que já se sabia que o nosso grupo político não chegaria a uma unidade. Não é verdade? Porque a grande liderança nossa dizia que era estadual, então afirmava que concorreria junto com ele. Então, a princípio, nós não teríamos unidade nenhuma. Mas aí o Ernesto veio com uma proposta para mim, para que ou eu ou ele, né, deixasse de ser candidato agora em 2014, para apoiar o outro para 2016, que o outro apoiaria para 2016 a candidatura de prefeito. E depois eu pedi um tempo, porque me pegou assim, eu não esperava nenhuma proposta de ninguém. Mas aí, quando eu volto a conversar com o grupo que está me apoiando, nós resolvemos que poderíamos aceitar com a condição. Eu sairia deputado estadual e Ernesto seria, então, o candidato que eu, Fernando Aragão, apoiaria e defenderia para 2016. Isso queria dizer que seria o grupo político. Seria eu, Fernando Aragão, né, como candidato a deputado estadual, e se eleito, e apoiaria Ernesto, defenderia o nome de Ernesto dentro do grupo para ser candidato a prefeito. Infelizmente, Ernesto ficou de me dar uma resposta e não me deu essa resposta, dizendo se aceitaria ou não essa minha decisão, que foi ele que propôs, não fui eu, né? Foi ele que propôs. Mas aí tomou a resolução, me comunicou terça-feira passada que estava com a decisão tomada e que anunciaria ela ontem. Eu digo: tudo bem, posso saber? Não, vamos deixar, eu vou putar para todo mundo. Tá ótimo, então vamos aguardar. Aguardamos, né? Acho legítimo, entendeu? Essa questão de Ernesto, dele participar e querer, de fato, acha que tem condições de chegar a deputado estadual, que dispute. Eu não vejo nada demais nisso. É um grande nome, uma pessoa que vem demonstrando que tem uma habilidade muito grande na questão política.
Porque as pessoas perguntam é como fica agora,
sim,
né?
Aí veja, Ernesto definiu e Toinho já se definiu. Então, dentro da nossa ala política, nós já temos duas candidaturas concretizadas, né? e tenho a minha pré-candidatura a deputado, né, que vou levar até conversar, depois dessa nova decisão de Ernesto, vou conversar com as pessoas que me deram apoio, aqueles que estão do meu lado, para um posicionamento também definitivo, né? Mas, por enquanto, a minha candidatura continua. Eu agradeço muito, né, a Ernesto dizer que me apoia em 2016, mas também acho que está muito distante. E outra coisa, eu acho que nós temos que pensar na unidade, né? Se não pode ser nessa, que a gente pense na futura, sempre pensando na unidade do partido, do grupo político, porque senão não adianta a gente ir para canto nenhum. Então vamos esperar, eu agradeço bastante.
Quando que o senhor vai ter essa definição?
Eu acredito, Ney, que no mais tardar, na próxima semana, eu também estarei dizendo se de fato vou, porque é uma campanha difícil, principalmente aqui em Santa Cruz, que a gente espera, vamos dizer, uma ala e a outra, no mínimo aí tem uns 16, 15 mil votos. Essa é a perspectiva, né, de um deputado do grupo sair de Santa Cruz. A gente perdendo isso, dividindo para três, aí ninguém sabe quem vai ter mais ou quem vai ter menos. Mas aí o número aumenta também para a gente buscar lá fora. E em virtude do nosso grupo não ter feito nenhum trabalho na campanha de prefeito, né, para ter o apoio ou de um ala ou de outras cidades, eu acho que fica muito difícil uma candidatura, e principalmente uma candidatura minha, se não tiver um apoio mais formal do grupo, né, para que eu possa sair, porque vem uma questão que a gente sabe que existe um custo de campanha, embora eu acredito que estão dobrando muito esse custo aí, estão gastando dinheiro demasiadamente, e eu nunca tive e nem gostaria de gastar tanto assim para uma campanha política, mas a gente sabe que lá fora precisa ser algum recurso.
Eu estou sentindo, o senhor tem uma certa dificuldade já em manter essa pré-candidatura.
Não tenha dúvida, porque é uma candidatura que a gente lutava para a unidade do partido, né? Aí eu vou sair só para disputar aqui em Santa Cruz, se de fato fosse o voto distrital, não tenha dúvida, eu iria, porque era no distrito, e a gente ia fazer aqui em 5, 6 cidades da região que já nos conhece, sabe do nosso trabalho, sabe de como nós somos, mas essas mesmas cidades estão cheias, né? Já estão com compromisso, a gente iria para dentro do povo, e posso ir, entendeu? Se assim as pessoas que estão agora me defendendo quiserem continuar, nós vamos sim fazer uma campanha mais regional, mais do polo aqui nosso, porque aí eu não vou me meter para estar saindo por cidade por aí, que eu não tenho dinheiro para assumir esses compromissos. Vamos ficar aqui no polo e tentar, mas aí eu dependo muito dessa conversa que vamos ter com todos aqueles que estão me apoiando para que a gente possa de fato concretizar essa campanha para deputado estadual.
Vamos aguardar então essa posição do vereador. Exato. Fernando, Ronaldo Pacas do seu grupo tem aí a ascensão de Alessandra Vieira. Essa discussão muda dentro do grupo de vocês ou só mudou na imprensa?
Olha, Ney, eu tô tomando conhecimento através de você agora, com relação a Alessandra.
Ah, o senhor não lê blog, assim, não...
Não,
o senhor sabia que ela foi alçada a ser secretária de ação social.
Claro, claro.
Sabia que ela se filiou ao PSB.
Sim, mas
o senhor soube que teve o aniversário dela, teve uma festa pública e tal.
Eu estava viajando.
Sei. O senhor sabe que o governador pediu para ela se filiar... O senhor tá sabendo também.
Tô. Mas aí até dizer que é candidato, aí acho que é um pouco, sei lá.
Não, mas eu só perguntei se a discussão mudou no grupo em relação a 2014 ou se só aconteceu.
Não, acho que não. A imprensa, nós falamos muito, pesquisamos, queremos saber muito.
Mas eu tô lhe perguntando como membro do grupo político.
É, eu não participei de reunião desse tipo, tá? Pra ser bem claro, não participei, não, de maneira alguma ninguém convocou para discutir essa questão da senhora Alessandra. Então, por isso, eu não quero tecer comentários. Eu acho que a pessoa, se fosse, eu acho que ela está se preparando bem, né? Fernando bem alegou uma coisa aí, que eu acho financeiramente é o que pesa numa campanha. Eu não sei como vai ficar a situação, ô Fernando. É, Ernesto, Toinho, com quantos votos Ernesto chegará? Com quantos votos, a previsão, quantos votos Toinho chegará nesses partidos que estão agora? Eu não sei bem disso. Agora, Santa Cruz, eu acho que merece, tá? Merece. Eu era favorável, já disse várias vezes que eu era favorável à candidatura de Fernando. Entre Fernando e Ernesto, era Fernando, já disse, e repito mais uma vez, até pela história, pela tradição, mas hoje em dia está se mudando, né? As pessoas estão envelhecendo e não estão obtendo, vamos dizer, aquele apoio. Hoje se fala muito da juventude, a juventude de hoje é quem manda, tá? A juventude manda, tem que ter o grupo jovem participando, que eu apoio também. Agora, as tradições Eu acho que não é um Inocêncio Oliveira o resto da vida, não, mas tem que dar apoio também, Fernando. Você é merecedor, um galego merecedor, por que não? Mas nunca chegou o momento de vocês galgarem esse espaço maior. Não sei se justamente por isso alguém chega e diz, eu vou e vai costurando e vai. Eu fiquei surpreso com essa decisão de Ernesto, né? Principalmente agora, quando o Fernando disse, não houve a conversa final, o Fernando se mantém pré-candidato, eu torço para que realmente dê tudo certo. Mas com as relações de Alessandro eu não posso comentar, porque não participei de uma reunião, tá? Não quero ser, sei lá, um bode expiatório, não. Eu me mantenho muito diferente do meu jeito. Eu só vou para uma reunião quando sou convidado. Eu só vou para um evento quando sou convidado.
O senhor entende que o nome de Diogo está unificado dentro do grupo?
Não, acredito. Pelo menos até ontem, até agora, eu conversei com ele na Câmara agora há pouco, né? É uma pessoa que eu acho que tem... Mas que está garantido, Fernando, está garantido aí a sua eleição.
E Diogo para federal, tem essa possibilidade?
Se comentou desse caso de Eduardo Ide, transferir os votos da mãe para Diogo, mas eu acho que não. O grupo aqui, ele próprio disse que não, ontem à noite ele disse que não. Ele está hoje com 16 municípios, também não vai abraçar mais outros municípios, ele dizia, é consciente disso. Era muito fácil ir no sertão buscar um município lá. Mas e financeiramente? E o compromisso? E depois não leva nada? E só comprar o voto e depois não ter aquele respaldo? Uma das coisas erradas do tempo de Agostinho, Fernando, foi Ibimirim. Ibimirim contribuiu, mas é distante. Depois você esquece, depois o povo esquece também. Né? O povo hoje em dia está mudado. Uhum. Né? A política hoje, ou você traz alguma coisa, ou você está presente no casamento, no batizado, no funeral, tudo, você tem que estar presente. O deputado hoje, não é como antigamente, vem para o deputado, girândola, aquela carreata, vamos receber hoje, o deputado tem que estar ao lado do povo, porque o povo está cobrando dele.
Torna a sua figura mais presente, as pessoas se acostumaram mais com isso, né? Com 11 horas, eu lembro que quando vinha um deputado federal a Santa Cruz, evento que acontecia.
Hoje em dia tem tantos, e você nem conhece alguns aí, chega batendo você, sou deputado.
É por isso, né, que eu acho que o voto distrital, ele viria para...
Ajudaria.
Ajudar muito. Questões, porque o povo de fato ia definir por uma pessoa que ele conhece, que ele sabe.
Que conhece
e que
a
seria
região.
Muito mais fácil com 4 anos botar ele para fora se ele assim não fizesse nada. Eu acho que aqui em Santa Cruz não tinha nenhum que se candidatasse.
11 horas e 45 minutos, vou para um intervalo rápido. Na volta, nós temos inclusive as perguntas entre os vereadores. Fernando já está anotando ali, reuniu 3 assessores para planejar essa pergunta. Tô brincando.
Fernando está
sozinho. Tá sozinho aqui. Ronaldo ainda tem Melk, mas daqui a pouco terá as perguntas entre os vereadores aqui no Rádio Debate.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Teve alguma coisa errada, não foi? Eu falei a hora com pequena diferença. Eu disse 6h48, são 11h48.
Você se baseou nos 6, Fernando.
Pô, ele falou um negócio aqui.
Meia dúzia, você entendeu.
Foi. Olha, deixa eu trazer um assunto rápido aqui, aproveitar esse tempo, né? Nós estivemos discutindo até ontem a questão que envolveu a Câmara de Vereadores, a reunião que foi suspensa devido ao bate-boca que houve entre os vereadores Diomedes e Zé Minhoca. E ontem a justiça se posicionou diante desse caso e resolveu anular a portaria que suspendia os dois vereadores. Vamos ouvir a matéria.
Blog do Ney Lima. Justiça suspende punição a vereadores brigões. A justiça suspendeu a portaria de número 068/2013 da mesa diretora da Câmara, que pretendia punir os vereadores Zé Minhoca do PSDB e Diomedes Brito do PT, com suspensão das atividades parlamentares por 30 dias, sem direito à remuneração por terem quase ido aos tapas nos corredores da Casa de Lei. A liminar foi concedida pelo juiz Tito Lívio, a pedido do vereador Diomedes Brito, que argumentou não ter tido direito de defesa. O juiz entendeu que a mesa da Câmara decidiu pela punição sem a existência de um procedimento prévio que pudesse assegurar a defesa do parlamentar. A decisão da justiça é voltada diretamente para o vereador Diomedes Brito. Autor da ação, mas deverá ter os efeitos estendidos ao vereador Zé Minhoca, que sofreu punição na mesma portaria.
Desde quando nós colocamos aí os efeitos estendidos, não são os efeitos na esfera jurídica, né? Eu entendo que haverá um efeito prático que deverá ser estendido aí ao vereador Zé Minhoca também. A minha pergunta é o seguinte: Fernando já foi presidente da Câmara, extremamente experiente. Ronaldo Pacas, primeiro mandato, mais experiente no meio. temos aqui duas figuras de experiência. A mesa diretora da Câmara errou na punição que deu aos vereadores para que a justiça tenha que vir ratificar agora. Começa com o Fernando.
Ô Ney, eu acho que o presidente da casa, ele, no meu entender, né, foi uma posição posterior, né, porque houve o caso, depois é que no outro dia ele deu. Eu me recordo, Ney, rapidinho, que em 93, quando eu fui presidente daquela casa, eu tive problemas também com um vereador, com os discursos e faltando com decoro parlamentar, aquela coisa toda. E eu pedi para que ele suspendi a reunião e pedi para que ele se retirasse do plenário, porque ele estava ultrapassando os limites. E ele insistiu em ficar. E nesse bate-boca de fica e não fica, fica e não fica, então eu chamei a bancada dele e disse que ou eles convencessem o vereador a se retirar, então eu ia chamar a polícia para retirá-lo, que é um direito que assiste. E eu sei que nesse vai e vem, nesse vai, ultrapassou os limites e, de fato, eu dei uma suspensão de 30 dias a esse vereador, e sem remuneração. Os tempos mudaram, né? Os tempos mudaram. Naquela época, a justiça não se encaminhava, e nem tão pouco a gente também entrava na justiça para adquirir os direitos. E dessa vez, embora conste no regimento, né? Tá lá no regimento que pode, de fato, quando faltar com decoro, quando faltar com a chuva, que pode suspender, né? Eu entendo que, como foi a primeira vez, assim, de uma coisa maior, e aí eu acho que o presidente deveria ter suspendido a reunião por 10 minutos, ter colocado os dois para fora do plenário, tá certo? E daria uma carta de advertência, como foi o primeiro momento mais sério, né? Mas, baseado no regimento interno da casa, o presidente, no outro dia, achou por bem suspender os dois por 30 dias. Tá errado? Se você olhar a lei que nós temos, não. Agora, como está em moda, né? Você vê que antigamente nós não tínhamos esse negócio de conta de prefeito rejeitada pelo tribunal, de chamar ninguém para se defender. A Câmara votava e acabou-se. Mas nós tivemos casos passados que entrou-se na justiça e depois se ganhou, porque de fato as contas não tiveram esse, né, direito à defesa e contra, bom, um bocado de nome bonito que eles chamam, e aí o juiz achou por bem anular, né, a nossa votação, anular não, ele suspendeu para que a gente pudesse coisa, e depois nós resolvemos e anulamos. Eu me recordo até que quando entrou-se com um pedido também para não ser votado depois dessas contas, muita gente quis me criticar e me criticaram e me crucificaram, porque foi lido um requerimento que solicitava que fosse ouvido umas testemunhas. E porque eu votei nesse requerimento favorável, muita gente me criticou. Mas eu já votei porque fui informado pelos advogados que poderia acontecer a mesma coisa.
Ou seja,
o juiz não dava o direito da defesa, como a gente não tinha dado o direito da autodefesa a ele, né? E do contraditório, então ele poderia entrar na justiça e de novo desmoralizar a votação da Câmara.
A Câmara hoje, né, precisa funcionar tentando prever como
exatamente,
é que a justiça vai
funcionar. A justiça, esses direitos, né, que hoje estão a coisa. Então, nesse ponto, né, houve uma precipitação porque faltou conversar com o pessoal da jurídica da Câmara e eles iriam dizer, olha, se não der a defesa vai ser prejudicado. E aí teria dado uma advertência. Então, esse ponto foi errado, tá certo? E tanto é que o doutor Tito, de fato, né, vai dar a liminar favorável, porque não houve o direito ao contraditório e à defesa. Então, por esse ângulo, infelizmente, a mesa diretora errou em não escutar o pessoal da jurídica para que eles dissessem isso e fosse tomada uma posição diferente dessa que foi tomada.
Vereador Ronaldo, concorda com o Fernando?
Não, concordo com o Fernando, mas concordo principalmente pelo regimento, tá? Eu acho que o presidente, naquele momento, se fosse prorrogado aquela sessão, iria virar baderna. Todo mundo iria comentar, Fernando, iria acirrar mais os ânimos, mesmo ele falando não. Agora, eu acho que houve uma precipitação, né, ou talvez tardiamente, melhor dizendo, de se deixar para o outro dia. Apesar de que o Júnior se reuniu à noite mesmo lá com os dois vereadores, né, que compõem a mesa, e tomaram a decisão. Só no outro dia que deram ciência, porque eu estava já em casa, ele disse, olha, me reuni agora com o pessoal e amanhã dou ciência. Talvez também tenha perdido um pouco de tempo nessa decisão de torná-la público, tá? Eles se reuniram realmente, que poderia ter chamado os dois e ali comunicado.
Mas aí teria que chamar o jurídico também para escutar. Jurídico,
né? Eu acho que foi
o tempo também. Dessa nova fase que nós estamos vivendo, que é essa defesa, né? O direito da defesa e da
coisa. Você veja o mensalão aí, que é que deu, pronto. Aí por aí você tira tudo.
Infelizmente é assim.
11:55, eu tenho apenas 5 minutos, vou ter que deixar 2 minutos só para a resposta, mas temos esse momento que as pessoas aguardam, que é das perguntas entre os vereadores. Eu vou começar com o vereador Ronaldo, que eu acho que já está mais habilidoso em fazer pergunta.
E o Fernando tem mais história. Pois não, é simples. Já ouvimos muitas coisas aqui, Fernando. Um vereador certa vez disse que talvez os três era mais fácil se encontrar aqui na 29 do que o cara aderir a um outro partido. O outro disse, jamais eu morro, não sou dessa ala. Eu pergunto, Fernando, se concretizando essa sua candidatura, vamos dizer assim, a prefeito, tá certo? Passado todo esse momento, você não sendo estadual, mas tendo o apoio do grupo para prefeito, você poderia compor com alguém que estivesse descontente com o governo atual do Edson Vieira, lá na frente, 2016, alguém saiu, alguém que era Boca Preta tradicional, tá? Boca Preta tradicional. Então, poderia compor com o Fernando, poderia convidar essa pessoa, se fosse uma liderança de peso, você comporia sua chapa com um Boca Preta, que passaria a ser ex-Boca Preta, no caso?
Ô, Ronaldo, veja só, a política é a arte de somatórios, tá certo? Você não pode fazer política com rancor, com raiva e com ódio, né? Você tem que fazer política pensando de fato no que vai melhorar para a cidade. Então, em hipótese alguma, eu poderia dizer ou negar uma aproximação com quem quer que seja, tá certo? Eu acho que nós temos é que analisar se de fato essa pessoa vem para somar e que quer, pelo menos, não vou dizer que seja igual, nós não temos pensamentos, não temos as coisas iguais, mas que pelo menos venha com a intenção, né, de se formar uma coisa que mude efetivamente Santa Cruz do Capibaribe, que dê condições para que a gente possa levar Santa Cruz do Capibaribe. Eu acho que o que não pode acontecer são esses acordos, né, essa passagem de um lado para outro, sem uma definição política que venha de fato a beneficiar Santa Cruz, que seja só o para ganhar. Eu acho que esse ganhar, Santa Cruz vem perdendo muito. Né? Então nós precisamos, Ronaldo, eu venho defendendo muito, às vezes faz tempo que eu venho defendendo uma nova opção política de discussão para Santa Cruz do Capibaribe, de uma maneira que a gente possa discutir o que vai ser Santa Cruz e que se possa cumprir. Não adianta nada se discutir, né, as coisas e fazer e tentar passar para a população, né, que é uma coisa diferente, quando na verdade vai continuar as coisas do mesmo jeito, da mesma maneira, com os mesmos atrapalhamentos, com os mesmos beneficiamentos. Você veja, hoje o que nós temos? Um governo que está caminhando, começando, mas infelizmente com algumas mazelas dos governos passados. Eu venho dizendo, e você é testemunha lá na Câmara, que faz mais de 12 anos que se teve aumento salarial para o pessoal da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. E isso é uma coisa inadmissível.
Seu tempo.
Eu vou concluir nisso. Como é que eu posso querer que alguém trabalhe se eu não dou condições a ele? Como é que eu vou pegar um motorista que no tempo de Hernando Silvestre ganhava, se não me engano, 5 salários mínimos e hoje está ganhando 1,5? Não me importa quanto é o salário mínimo, me importa que ele ganhava e que ele tinha uma vida social aqui e hoje ele está tendo praticamente um salário mínimo para viver. Então esse rapaz não pode trabalhar bem.
Fernando Aragão agora fica livre para fazer a pergunta ao vereador Ronaldo.
Não, mas Ronaldo Pacas é uma das surpresas da Câmara, tá certo? É uma das surpresas da Câmara. Eu tenho dito que ele, Pipoca, Elinho, tá certo? São pessoas que entraram e estão fazendo essa diferença na Câmara, né? Com suas posições, com seus projetos. E eu só diria o seguinte, seria uma pergunta que não seria, né? Mas se dizer a Ronaldo o seguinte, perguntar a ele, Ronaldo, até que ponto Ronaldo Pacas, estreante na Câmara de Vereadores, desejaria de fato e de direito, e o que fazer para que a gente bote a Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo, no seu devido lugar, respeitando o Poder Executivo, respeitando o Poder Judiciário, mas acima de tudo, se respeitando ele próprio, o Poder Legislativo.
Olha, eu não diria que seria educar as pessoas, mas o seguinte, Fernando, a gente conscientizar. Eu disse numa entrevista essa semana, eu sou novato, tá? Mas não tenho praticado coisas que os que lá estão, ou que já passaram, ou da velha guarda já praticaram. Né? Eu me preparei, eu estou aprendendo com você, eu aprendo com o galego, tá? E eu queria ver essa Câmara realmente ter o poder que a gente tem nas mãos, tá? Que não fosse aquela coisa onde se levantou a questão do lobby, né? Que não existisse, que eu sei que não existe, não existisse de maneira alguma o lobby, e que a gente cumprisse o papel de fiscalizar, que a gente fosse ver aquela calçada perto do Itaú ontem, que eu sou contra aquilo, aquela cisterna, tá se refazendo, eu sou contra aquilo, eu sou contra o trânsito, ontem o cara me parou ali, é mal educado ao cúmulo, um desses agentes aí, tá? Estão orientando as pessoas que passam, mas de uma certa maneira, eu vou punir você, eu vou lhe multar, você tem que dar exemplo, só porque eu peguei uma contramão da Sebastião Baixo para o Bela Vista, não tinha nada a ver, de uma rua para outra, eu não sabia, né? Também não tinha placa de sinalização, então eu sou contra isso. Aqueles funcionários públicos querem ser mais do que o prefeito, secretário que tem quer ser mais do que o prefeito, tem diretor que quer ser mais, né? Você sabe, tem heranças que fazem com que atrapalhe, como Zé pegou, como Toninho pegou, tem pessoas que não querem dar. E eu queria que a Câmara fosse aquele poder, que a gente tem realmente o poder para isso, Fernando, tá? A gente se unisse, ontem debatemos um projeto importante lá, Fernando, né, teve a opinião dele, eu me mantive com a minha, vou tentar ver, porque era uma coisa boa para Santa Cruz, Fernando sabe também, concordou, infelizmente estava lá na lei, a gente não podia mexer, o código de postura, tudo bem, mas Fernando tem se comportado, eu queria essa Câmara, como Fernando prega lá, da moralidade, do bem servir a população, e não a Câmara do saco de cimento, do saco de fuba, do tijolo, da telha, como muita gente ainda faz hoje. Eu queria diferente, para a gente ser respeitado e o povo mais ainda ter os seus direitos respeitados, Ney.
Agradecendo a presença dos dois vereadores, obrigado, Fernando, obrigado, Ronaldo.
Só uma luzinha aqui, manda um abraço ao Rivaldinho, está nos escutando, eu ia viajar comigo para Campina agora, e também o filho de Ivo, tá? Um abraço para ele lá, o Sivaldo, hoje é feriado em Campina Grande, quem não sabe, então eu já cancelei agora, em razão disso, duas pessoas estão nos ouvindo aqui, eu fiquei de mandar esse recadinho para eles aí, cancelado a viagem.
Muito obrigado aos dois, obrigado, Fernando.
Agradecendo, hein, mais uma vez a oportunidade que a Paulo nos dá, né? E agradecer a Ronaldo, né? Eu vejo que de fato o Santa Cruz está caminhando, sabe? Às vezes as pessoas me perguntam aí, mas 17 não é muito, não? Não acho. Eu acho que poderia ser até 30, desde que fossem pessoas que quisessem discutir, que cada um tivesse o seu lado político, isso é natural, mas deixasse esse lado político para discuti-lo na hora apropriada, mas ali discutisse o que de fato é bom para Santa Cruz do Caparibe, o que é bom para o povo. E é assim que a gente tem que continuar, Ronaldo. Divergências políticas nós vamos ter, mas que a gente não tenha tantas divergências políticas quando se tratar de Santa Cruz do Caparibe.
Meio dia e três minutos, obrigado a todos, obrigado, Ronaldo,
obrigado, trabalhos
técnicos de Wagner Santos. Participação do Luar Andrade, Hinaldo Sampaio, produção de Erivaldo Araújo, padrão de qualidade da Avante, a gente fica por aqui. Recebi um contato do advogado Manuel Jordão, da Câmara de Vereadores, que disse que o jurídico alertou a presidência da Câmara sobre o risco de que o judiciário poderia não concordar com a portaria. Ele ligou para cá e registrou esse alerta que fez.
Que fez no dia da reunião.
Isso. Fez no momento antes de a Câmara enviar, tomasse posição.
Presidente, deveria ter pensado um pouquinho mais.
Pois é, um abraço a todos. Vem chegando agora Luiz Carlos Roger e o programa O Povo no Rádio.
Agora, a briga começa agora, Luiz.